Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Lucila Freitas de Macedo. Ela é cearense, mas mora em Belo Horizonte já faz tempo. Fez mestrado em filosofia e é doutoranda em estudos psicanalíticos aqui na UFMG. Ela é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise e também diretora do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Dirige a coleção Clínicos da Livraria Scripto e ela está lançando amanhã, sábado, a partir das 11h30 da manhã, na Livraria Scripto, o livro Soante. Bom dia, Lucila. Prazer em falar com você aqui no Universo
Bom
Literário.
Bom dia, Rosalinda. Então, prazer é todo meu.
Que belo trabalho, hein? Eu gostei demais. Então, antes de falar do livro, eu queria que você falasse um pouquinho da psicanálise, um pouquinho dessa ligação da literatura, a palavra e o silêncio, que tem tanto no seu livro.
Então, eu vou me remeter ao João Cabral de Melo Neto, um poema que eu gosto muito. Sim. Dele, que chama Capacejão. Não sei se você conhece esse poema, mas ele faz uma analogia entre o capacejão e o escrever. E eu acho que essa analogia que ele faz, ela reflete também um pouco daquilo que a gente faz na psicanálise. Na psicanálise a gente também capacejão. E então, assim, a psicanálise tem uma forma, assim, uma relação de lidar com a palavra muito peculiar, não é? Uhum. E é uma palavra que muitas vezes também se extrai, assim, do silêncio mais absoluto, vamos dizer assim, que a gente possa encontrar na relação que a gente tem com as palavras que marcaram o nosso destino, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente, se for para fazer alguma analogia, ainda que eu acho que a escrita poética e a psicanálise sejam processos diferentes, não é?
Sim, sim.
Eu localizaria esse ponto comum. Se quiser, eu posso até ler depois, catar feijão para você. E talvez eu acho que a psicanálise atravesse como um fio invisível, né?
Uhum.
E mesmo um fio condutor na minha relação com a palavra, que no caso desse trabalho se expressou através da forma da palavra poética.
Sim, e é interessante você colocar isso, quando você coloca a palavra, a gente pensando na palavra, na língua materna, a língua primeira que a gente aprende, muitas vezes as palavras falam mais do que a gente quer falar.
Uhum.
Né? E essa escolha de cada palavra, quando a gente vai dizer alguma coisa, eu fico pensando também nos lapsos, né? Que preenchem silêncios e às vezes dizem coisas que a gente consciente não quer, mas no fundo a gente quer. É por aí, não é, Lucila?
É como se as palavras nos ultrapassassem.
É, exatamente.
Então, eu acho que, de certo modo, em Soante, eu trabalhei muito com essas palavras que ultrapassam, né? Que me ultrapassam. E de algum modo, é um trabalho, vamos dizer assim, de subtração mais que de adição nesse trabalho, né?
Uhum.
Nesse livro especificamente, assim. É quase como se eu fosse, enfim, o poema aparece, surge, mas depois eu faço um trabalho de extraindo do próprio poema tudo aquilo que, como o João Cabral de Melo Neto fala em Catafeijão, tudo aquilo que boia.
Sim, que interessante isso. E começa pelo título do seu livro, que é Soante, que lembra som, ruído.
Uhum.
E também os títulos dos capítulos que você coloca, que são palavras e que você cata alguma coisa, né? Você tira, é isso que você está dizendo agora.
E são palavras que de alguma maneira eu transformo, né?
Sim, sim, e traz outros significados, né?
Uhum. Sim.
Então, e outra coisa que eu notei no seu livro, assim, sem ler, mas assim, é uma forma de ler também, né? Quando a gente viaja pelas páginas e viaja pelos desenhos, é que são páginas cheias de branco, cheias,
uhum,
de lacuna, cheias de silêncio, né?
Sim, essa analogia que você faz, ela é muito pertinente.
Uhum.
De certa maneira, no método, né, íntimo que eu usei para construir os poemas, isso foi algo que me orientou. Eu queria o tanto mais de branco que fosse possível. E até o convite que eu fiz à Isaura Pena passa um pouco por aí também, porque eu acho que enfim, no processo artístico dela e no modo como ela trabalha os desenhos, tem alguma coisa disso também, né? A folha, sim, em branco, ela tem um papel fundamental, vamos dizer assim, na relação com o traço. Uhum. Traço único, traço conciso, traço sóbrio. Tem uma certa economia do traço, né, no desenho dela, que eu acho que dialoga muito com a economia da palavra no processo de soante, de construção mesmo de soante.
Uhum. É interessante porque, ao mesmo tempo que você subtrai letras das palavras, trazendo outras significações, você também coloca palavras agarradinhas, junta as palavras, né? Isso, uhum, sempre trazendo e construindo um novo significado. E eu queria que você falasse um pouco mais, porque também o desenho da Isaura Pena, ele também, às vezes, o traço é simples, às vezes é conjugado e às vezes também é agarradinho, né?
Uhum. Eu acho que tem essa dimensão, e eu trabalho com essa dimensão de juntar e separar, e a partir disso fazer soar, né? Eu acho, uhum, que esse nome, o título que eu dei ao livro, passa muito por aí.
Sim.
Né? Eu acho que eu uso, junto e separo, porque eu utilizo um recurso, uma figura de linguagem que ela não é muito comum na nossa língua, né? Que é o apóstrofo.
Sim, sim.
Ela é mais comum, tá, a gente, no francês, no próprio português de Portugal, até no inglês, se usa muito mais o apóstrofo do que no português. E eu uso o apóstrofo como intenção de causar um pouco essa possibilidade. É quase como se fosse um elemento estranho no texto, né? Uma intervenção estranha, que ao mesmo tempo que separa, pode juntar e ao mesmo tempo a intervenção desse elemento estranho que faz surgir, por exemplo, uma pausa para que o leitor possa ler outra coisa. Porque a gente está tão viciado na nossa leitura das palavras, sempre com o mesmo sentido, sempre, sim, da mesma forma, que se eu escrevesse isso sem um apóstrofo, eu acho que ia cair no vazio, vamos dizer assim.
É verdade. Agora eu estou pensando aqui no jeito de falar do mineiro, né? O mineiro fala usando muito apóstrofe.
É verdade.
Por exemplo,
imbuída de mineridade, assim, também.
Por exemplo,
escolha.
Quando a gente fala pro você, quando escrevo pro você, eu escrevo muito pro você. Uhum. Pra você, né? Para você. Falando a palavra como ela deveria ser, para você, eu escrevo para você, eu escrevo PR apóstrofe CE. Sabe? É bem assim.
Tem uma inspiração mineira aí também. Eu acho que o próprio Guimarães Rosa, né, o jeito que ele escreve, uhum, também evoca um pouco essa ideia, né? Claro que é totalmente diferente, mas tem algo dessa ideia que evoca e que tem muito a ver com a mineiridade.
Sim, é verdade. Uhum. Agora, o que eu senti no seu livro inteiro, e com esses capítulos, e com essa forma de escrever, é que dentro dele, e esse, apesar de ser poesia também, dentro dele tem uma história. É um livro para ler devagar, com muitos silêncios, muita coisa contida, e tem uma questão forte aí do amor, do feminino, desse sentimento profundo que a gente tem enquanto ser humano mesmo, e tem uma história, uma linearidade. É por aí mesmo, Lucila?
Acho que foi a primeira vez, assim, eu escrevo há muito tempo, né? E a minha escrita, ela é sempre um pouco caótica, assim. Escrevo, guardo pedacinhos de papel, guardanapo, capa de livro, é aquela coisa assim. Depois fica muito difícil juntar os caquinhos, assim, fica tudo espalhado mesmo. E desde que eu, enfim, eu já cheguei até a escrever outras vezes e até pensar em publicar algo com um fio, né, com isso que você está chamando de uma história, mas acabei engavetando esses projetos por uma série de razões. E dessa vez, realmente, os poemas foram surgindo dentro de um contexto, talvez único, que tem a ver com a minha tese, com a leitura da obra do Primo Levi, e não só da leitura da obra dele, mas da literatura de testemunho de um modo geral. Uhum. E talvez a leitura de Levi tenha me remetido aos meus pequenos naufrágios. Assim.
Interessante.
A esse tantinho de morte que faz a palavra e a vida ressoarem. Uhum. E eu quis trazer isso para o papel através da linguagem poética, não só da linguagem, vamos dizer assim, da narrativa, da tese, da construção lógica que uma tese exige. E eu acho até que a poesia me ajudou a, vamos dizer assim, arejar, trazer oxigênio, vamos dizer assim, para essa outra escrita, sabe?
É a arte, né, que é às vezes fundamental para a gente continuar tocando a vida da gente, tão linear, tão concreta, né?
Pois é. E então existe esse fio, sim, quase como se eu contasse uma história, tanto que eu escolhi, por exemplo, no índice, não trazer todos os poemetos, alguns haikais, outros não, mas são sempre poemas muito concisos, mas trazer as sessões, né, como se fossem os capítulos dessa história que eu conto.
É, que todas têm apóstrofe, né, todas as palavras aqui dos seus títulos, dos seus capítulos, sempre entre aspas, capítulos, né, dentro disso que você está dizendo aí. E eu senti que tem essa história, né, essa história tem um passado, um futuro, essa ancestralidade e projetos avante, né?
Sim, com certeza.
E cada leitor tem o seu projeto íntimo, né? Tem a sua... Acho que esse livro abre possibilidade para 1000 leituras. De cada leitor, de cada pessoa que chegar nele, que começar a vibrar nesse soante, né? Eu senti isso.
Que bom, Rosane, porque eu acho que a minha... É claro que a escrita ultrapassa o autor e antes de escrever, eu vou te dizer assim, que eu não tinha uma intenção, né? Mas depois do livro pronto, assim, eu acho que isso que você diz, assim, toca muito naquilo que eu desejo para a leitura de Soante.
Sim.
É como se, contando essa história através da linguagem poética, eu queria deixar espaços em branco para que o leitor possa construir a própria poesia, vamos dizer assim, né? Algo que não sature o sentido, que não feche, que não limite, vamos dizer assim.
Uhum. Mas que vá avante, né?
Então, joia.
Não, mas para cada leitor que vá avante.
Sim,
que vá à frente. E o lançamento acontece amanhã, né? Isso é um convite também para os nossos ouvintes.
Sim, então vamos convidar a todos amanhã às 11h30 lá na Livraria Scriptum.
Uhum.
Na Rua Fernandes Tourinho, 99.
Isso mesmo, a partir de 11h30 da manhã, né, Lucila?
Isso mesmo.
Então tá, sucesso pra você. Você pensa em escrever outros livros, assim, de poesia, já que você inaugurou esse, que eu acho que tá tão bonito?
Eu acho que, na verdade, enquanto eu tava escrevendo esse, já começou a surgir, assim, vamos dizer assim, o germe do próximo.
Ah, que bom.
Eu estou concluindo a tese, enfim, agora eu estou mais focada, vamos dizer assim, nessa tarefa.
Sim.
Mas, assim, já começa a trabalhar em outro livro, apontando alguns, pelo menos o esqueleto, né, a estrutura mais geral e alguns poemas que já vão se surgindo, né? Então, aí, em curso.
Que legal, então. Sucesso para você e sucesso amanhã no lançamento, que tem sido concorrido os lançamentos lá na Scriptum, e esse com certeza é mais um, porque o livro também está muito bonito. Parabéns!
Obrigada,
sucesso.
E agradeço também a chance de conversar com você sobre o livro, que é muito bacana, né? Poder conversar sobre o que a gente escreve depois que o livro está pronto. Assim.
E antes que as pessoas chegam, né? Porque amanhã é o lançamento, afinal. Eu tenho essa honra de ter lido esse livro e me deliciado com ele antes do lançamento oficial. Obrigada, viu, Lucila? Um
Obrigada,
abraço.
Rosali.
Um grande abraço para você e sucesso.
Tchau.
Conversei com Lucila Freitas de Macedo, ela que está lançando amanhã na Livraria Scriptum, que fica na Fernandes Tourinho, número 99, na Savassi, o livro de poesia Soante. Ela que está terminando o doutorado em estudos psicanalíticos aqui pela UFMG e também tem um mestrado aí de filosofia. A Lucila Freitas de Macedo está lá na Scriptum a partir das 11h30 da manhã, lançando então o Soante.
Falando de livros.